Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta Especial, 11h37, para você que está nos acompanhando pelo Facebook. Meu abraço, muito obrigado pela audiência. Olha só, o professor Emanuel Maltempe, que é o presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da UFPR, também vai comentar um pouquinho para nós, né, professor, de um outro tipo de teste que está sendo utilizado pelas autoridades sanitárias no Brasil, não é mesmo?
É o teste molecular, chamado teste de RT-PCR. Esse é o teste diagnóstico mesmo. Se esse teste não der positivo, não se diz que a pessoa é positiva para a Covid. E esse teste procura o material genético do vírus. É um teste que está ainda em escassez no mundo. E o que eu acho bastante importante a gente salientar é que o nosso Instituto de Biologia Molecular aqui do Paraná está produz os kits e produz centenas de milhares de kits por semana, que são distribuídos para o Brasil inteiro. E um kit que funciona muito bem, porque a gente testou no laboratório. É um excelente material e é mostra da capacidade tecnológica que tem aqui no Brasil. O kit ele vai com o rótulo Biomanguinhos, mas ele é produzido aqui no nosso IBMP. Infelizmente, ainda os insumos são importados. Seria interessante, essa pandemia mostrou isso, que o Brasil deveria ter a capacidade de produção de algum desses insumos biotecnológicos para enfrentar situações como essa.
Vamos agora então a mais uma pergunta da minha colega agora, Vanessa Stenzel, da Rádio CBN, Vale do Iguaçu, de União da Vitória.
Olá, muito bom dia. Aqui é a repórter Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Gostaria de saber do senhor qual é a situação da disseminação da Covid no Paraná.
Quando a gente fala em disseminação a nível de Paraná, se a gente comparar com outros estados, professor, qual que é a sua avaliação como profissional da área de saúde?
A avaliação nesse momento, ela não é muito boa. A gente olhou os números até a semana passada e os principais números que a gente olha é o número de casos, né? Uhum. Diários, ou a média de número de casos diário a cada semana, porque existe uma certa flutuação, às vezes é melhor usar a média. E esse número de casos, ele permite que a gente calcule o que se chama de número de reprodução do vírus. E que talvez seja o parâmetro mais importante para a gente ver a disseminação. O número de disseminação, ele basicamente é quantas pessoas são infectadas por cada pessoa que tem o vírus. Então, se eu tiver um número de reprodução acima de 1, significa que cada pessoa infectada está passando o vírus para mais de uma pessoa. Por exemplo, se o número for 2, cada pessoa infectada passa para 2 pessoas. Essas 2 pessoas passam para 4, essas 4 passam para 8, essas 8 passam para 16 e assim por diante. Então, vocês vejam que vai dobrando o número de doentes a cada vez que a gente tem um infectado. Isso faz com que o vírus tenha uma reprodução ou um espalhamento que a gente chama exponencial. E quando nós estamos na fase de crescimento exponencial, a doença está crescendo. E se o número for abaixo de 1? Se o número for abaixo de 1, cada pessoa infectada transfere o vírus para menos que uma pessoa. Por exemplo, se o número for 0,5, cada 2 pessoas transmite para 1. Essa 1 vai transmitir para 0,5 pessoa, essa 0,5 pessoa para 0,25 e assim por diante, né? Número fracionário. Isso significa que a doença está desaparecendo. Nós chegamos nessa fase, número de reprodução abaixo de 1, por volta do dia 20 de abril, aqui no estado do Paraná, e a doença estava desaparecendo. A partir daí, a gente começou a notar um aumento do número de reprodução, e o número de reprodução tem ficado consistentemente acima de 1 desde então. Então, nós temos uma difusão da doença exponencial. E quando a gente tem a difusão da doença exponencial, o número de doentes aumenta bastante. E a gente tem visto que o interior tem ficado um pouquinho mais, numa situação pior do que a capital. Parece que a partir de abril Até abril, a capital predominava em relação ao interior. A partir de abril, os números da capital em relação do interior começaram a ficar um pouquinho menores. Não quer dizer que a situação na capital está boa. Nós temos número de reprodução na capital também acima de 1. Nós temos crescimento exponencial até acima de 1. Então, o que é necessário? É necessário a gente controlar essa doença nesse momento, porque o sistema de saúde já está ficando sobrecarregado. E provavelmente, nas próximas semanas, com essa taxa de infecção, o sistema de saúde não vai dar conta dos novos doentes. E nesse caso, a doença tem sido extremamente previsível. A cada 100 doentes, nós vamos ter aproximadamente 20 que vão precisar de hospital. Desses 20, cerca de 5 vão precisar de UTI, e nós vamos ter uma taxa de mortalidade que, dos diagnosticados positivamente, que tem variado aqui no Brasil de 3 a 10%, dependendo do estado.
O senhor já respondeu também, então, a respeito do interior e capital, a pergunta do nosso colega Jonei Farias, da 102.3 FM de Pitanga. Olha, um estudo realizado por um grupo de pesquisadores também da Universidade Federal do Paraná mostra que as rodovias brasileiras podem ser rotas de disseminação do coronavírus. Entre elas estão algumas que cortam a região sul do país. Eu preparei uma reportagem e te convido a ouvir agora.
Sul em Destaque.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os voos entre os estados brasileiros sofreram uma redução e muita gente começou a utilizar as rodovias. Com isso, as estradas de todo o país podem ter se tornado rotas de disseminação do coronavírus. É o que afirma um grupo de 9 pesquisadores da Universidade Federal do Paraná do Campus Litoral. Segundo um estudo desenvolvido por eles, a contaminação mais forte pelo vírus está nas rodovias do sul do país. Os dados da pesquisa apontam que das 1.193 cidades que ficam localizadas na região, 802 tinham casos de Covid-19. Os pesquisadores observaram então que os pacientes detectados com a doença moram em municípios que estão ao longo de rodovias ou muito próximos a esses trechos. Entre as rodovias que atravessam a maior quantidade de cidades com casos de Covid-19 estão a BR-386 entre Carazinho e Porto Alegre, a BR-101 e a Freeway no trajeto entre Curitiba e Porto Alegre e em truncamentos próximo a Blumenau. Outros trechos entre Porto Alegre e Bento Gonçalves e Porto Alegre e Caxias do Sul, os quais cortam a região metropolitana da capital gaúcha, e estradas do norte e noroeste do Paraná, que interligam Londrina, Maringá e Paranavaí, e mais para baixo, entre Cascavel e Chapecó e Chapecó e Concórdia. O professor Ricardo Monteiro, responsável pelo estudo, explica por que as rodovias da região sul do país são consideradas rotas mais preocupantes.
Se nós observarmos, a gente vai ver que tem outros fatores que ocorrem com muita intensidade aqui no sul. Um deles são as atividades frigoríficas, que também aparecem como um indício, não ainda como algo comprovado, mas há um indício de que não apenas o trecho rodoviário, mas também a atividade frigorífica podem estar contribuindo para essas concentrações. E a rodovia da BR-101, se nós observarmos, ela é uma das principais vias de conexão do sul com o resto do país. Boa parte do tráfego de caminhões que faz as ligações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná passam pela BR-101. Não apenas veículos nacionais, mas também nós temos tráfego de veículos que vêm dos países vizinhos, do Uruguai, da Argentina, também utilizam a BR-101 como uma das principais rotas.
Isso mesmo, esse é um estudo, é mais um estudo, né, professor, que está disponível também para a população. O objetivo dos pesquisadores como eu conversei com o professor Ricardo Monteiro, é treinar a produção em geral para que as pessoas, a população, possa fazer também esses mapas e as próprias análises, né? O nome do canal dos pesquisadores no YouTube é Observatório do Litoral Paranaense. Então, os pesquisadores ensinam as pessoas a fazerem esses mapas e observarem onde os casos tem aumentado, né? Isso é mais importante também para no momento da prevenção. E é um estudo muito interessante que mostrou, né, que algumas rodovias aqui do Paraná também continuam fazendo parte aí dessa lista de rodovias no sul do Brasil que podem ser rotas de disseminação do coronavírus. Entre elas, então, as das regiões norte e noroeste, Londrina, Maringá, Paranavaí, mas também na região oeste, Cascavel. E eu queria encerrar a nossa entrevista, professor, falando da importância da universidade, né? Esse espaço que é tão plural, um espaço científico, interdisciplinar, como a gente conversava no início do programa, responsável por essa pesquisa, por essas pesquisas que têm levado informação à comunidade. Nós falamos aqui que a UFPR tem produzido testes para a vacina, né, contra a Covid-19, tem produzido também testes para a população. É muito importante a universidade neste momento, né?
Sem dúvida. Esses dois tópicos que a gente abordou aqui uma gota no oceano do que a universidade faz. Então, eu poderia citar, por exemplo, pesquisa na área de fisioterapia, onde o pessoal está preocupado com o movimento, com doenças das pessoas nesse estágio de confinamento. O pessoal da psiquiatria, da psicologia, estão preocupados com casos, por exemplo, de depressão que estão aumentando nessa situação. Eu poderia, a própria pesquisa mostrando as rotas de disseminação do vírus, outras pesquisas procurando novas drogas que podem ter efeito contra o coronavírus, novos métodos terapêuticos. Então é uma infinidade de pesquisa. As iniciativas acompanhando os números do coronavírus no Paraná, em Curitiba, no Brasil e no mundo inteiro, definindo novos modelos de disseminação desse vírus para a gente prever o que vai acontecer. Então a universidade está... Nós temos especialistas em todas as áreas que não trabalhavam com coronavírus. Na hora que o coronavírus apareceu, eles falam, opa, talvez eu possa contribuir. Nós temos visto iniciativas que, na minha opinião, e aí eu sou suspeito para dizer, porque eu faço parte da universidade, são iniciativas muito importantes, algumas delas têm classe mundial, de fato. Mas eu queria deixar mais um recado, que é o seguinte: o coronavírus, ele só vai para frente, a Covid só propaga se a gente não respeitar as regras básicas que a gente tem falado desde início de março, né? Quando a nossa comissão foi designada. Nós precisamos respeitar o distanciamento social. Então, se as pessoas realmente respeitarem as regras, a chance do coronavírus passar de uma pessoa doente ou uma pessoa assintomática para uma pessoa sadia são muito baixas. Quais são as regras? Manter distância. Nós estamos mantendo distância aqui de aproximadamente 1,5 metros. Com essa distância, é muito difícil que alguma partícula contaminada que eu possa ter chegue até você. Não é impossível, mas é muito difícil. E a diferença é muito grande. Nós passamos de uma porcentagem de contaminação de perto de 100% para uma porcentagem de contaminação de perto de 1%. É uma diferença de 100 vezes. Uso de máscara. A higienização das mãos e das superfícies constantemente. E a gente nunca pode esquecer, a doença só passa de uma pessoa para outra pessoa. E pode usar como meio intermediário uma superfície, mas ela vai de uma pessoa para pessoa. Então, se a gente prestar atenção em como a gente relaciona com as pessoas, não é impossível relacionar, mas se a gente prestar atenção em como a gente relaciona com as pessoas, modificar nossos costumes, a gente é capaz de bloquear essa doença. E nos casos extremos, como está chegando aqui no estado do Paraná, não existe outra solução. Tem que fazer um distanciamento social estrito para a gente reduzir a taxa de reprodução do vírus para baixo de 1.
No Em Pauta de hoje, eu conversei com o Dr. Emanuel Maltempe de Souza, presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná e também professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade. Professor, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje conversar com os nossos ouvintes e esclarecer as dúvidas e trazer as novidades que os pesquisadores da UFPR tem desenvolvido neste momento da pandemia. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, com todos os ouvintes e espectadores. Foi um prazer.
E lembrando isso que o professor disse, né? Os pesquisadores têm corrido contra o tempo para desenvolverem a vacina, também produzirem testes para a população num preço mais acessível, mas neste momento é fundamental o isolamento social. Só saia de casa se realmente houver a necessidade. E ao sair de casa, respeite o distanciamento social de 1,5 metro, 2 metros, que é necessário para a gente conter o avanço do coronavírus no Paraná. Lembrando que no Paraná é lei, saiu de casa, tem que usar máscara. Infelizmente, a gente vê muita gente que ainda não está se protegendo e protegendo também o outro. Tem que usar máscara, a gente não tem outro jeito. Muito obrigado pela companhia, a você que nos assistiu pelo Facebook, muito obrigado também pela sua companhia e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.